Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite.
Boa noite.
Tudo bem? Só um momento para eu me ajustar aqui. Hoje a tecnologia está falhando, hein? Nessas horas, quem é do papel, os que gostam do papel não sofrem, né? Não tem esse problema. Mas, enfim, Deus há de nos ajudar nesse momento difícil. Peço só um minutinho dos irmãos, tá? Enquanto isso, abra sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9. Essa semana aí, conversando com o pastor Patrick, que eu fui falar com ele, né, sobre as mensagens que a gente vai dar nos próximos domingos, aí ele falou: tá bastante em João, né? Daqui a pouco tá especialista em João. Quem dera. Quem dera. Mas hoje nós olharemos para uma história muito legal. Está lá em João capítulo 9. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história, uma história muito famosa e que vai, com certeza, trazer alguns ensinamentos para os nossos corações. É um capítulo longo, ele tem 41 versículos, mas eu acho que vale a pena. A gente vai por partes, a gente não vai ler tudo de uma vez, mas a gente vai, por enquanto, ler os versículos de 1 a 12, tá? E só para vocês entenderem, para a gente poder entrar aqui no cenário, na semana passada a gente falou do capítulo 5, certo? Que a gente viu lá o milagre que o Senhor Jesus fez ali no tanque de Betesda, onde ele curou um paralítico, que estava paralítico há quanto tempo? 38 anos, né? Ele estava paralítico há 38 anos, e o Senhor Jesus então realizou um milagre na vida daquele homem. E a gente vê que o Evangelho de João ele vai continuando, e no capítulo 4, né, anteriormente ali do capítulo 5, com essa história do paralítico, teve uma outra cura, que foi o quê? Jesus ele curou o filho do oficial. E antes disso, lá no capítulo 2, a gente tem a famosa história, o famoso milagre, que é a transformação da água em vinho. E aí a gente chega no capítulo 6, a gente tem também uma história muito famosa, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí então a gente vai passando pelo Evangelho de João, e a gente chega no capítulo 9. E agora a gente tem uma história muito, muito, muito legal e muito conhecida também, e que com certeza vai trazer alguns ensinamentos para nós. E o tema da mensagem de hoje, que eu trouxe para a gente poder refletir, é o drama do sofrimento e a glória de Deus. Quem aqui já sofreu? Acho que todos nós já sofremos em algum momento, né? Talvez você esteja sofrendo hoje, né? E por muitos motivos, você e eu podemos sofrer. A gente pode sofrer por conta de uma doença nossa. A gente pode sofrer por conta de uma doença de um familiar nosso. Seja um filho, seja um pai, uma mãe, um avô, um tio, uma tia. Enfim, nós podemos sofrer por muitas coisas. Tem aqueles que sofrem mais e tem aqueles que sofrem menos. A gente pega os corintianos, por exemplo, eles sofrem muito mais do que os outros, né? Os do São Paulo então nem se fala, né? Mas enfim, o sofrimento ele faz parte da vida do ser humano. O sofrimento ele está sempre presente nas nossas vidas, desde criança, desde um bebezinho. Eu vejo hoje minha filha, né, a Joana, com 1 mês e 8 dias. Várias vezes ela está sofrendo de dores na barriga. Está com os gases ali, ela fica vermelha, parece que vai explodir assim, e balança os braços, balança as pernas, e dá dó, e aí está sofrendo. Está sofrendo. O ser humano ele sofre. E por que o ser humano sofre? A gente vai chegar nessa pergunta daqui a pouco. Primeiro, eu queria ler com vocês João capítulo 9, versículos de 1 a 12, para a gente dar essa primeira parte aqui da nossa mensagem de hoje, tá bom? Então assim nos diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia ou na tela também que vai estar aí para vocês. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha só que interessante. O que aconteceu lá no capítulo 5, no tanque de Betesda? Jesus, ele chegou lá e o quê? Ele viu. E mais uma vez, Jesus está vendo. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha que pergunta interessante que os discípulos fazem para Jesus. Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Ou seja, ele era alguém conhecido pelos seus vizinhos, né? E eles estão perguntando: Não é esse que ficava aí pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Vamos ter um momento de oração agora, nesse momento? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, que o Senhor nos ensine, Pai, que tudo que ouvirmos, tudo que falarmos, seja exclusivamente da glória do Senhor Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então aqui a gente vê uma história muito, muito, muito interessante, tá? E eu queria voltar à minha pergunta que eu fiz anteriormente. Por que sofremos? Por que sofremos? Por que sofremos com doenças? Por que sofremos com os nossos relacionamentos? Por que sofremos por coisas que acontecem na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, sei lá, com os seus vizinhos? Por quê? Por que tudo isso acontece? Por que isso faz parte da vida do ser humano? Será que é porque nós erramos muito? Será que é por causa dos nossos pecados? Será que é por causa das nossas ações, das nossas atitudes? E com certeza tudo isso está envolvido. Mas de primeira eu já digo, todo sofrimento, ele tem a sua raiz no pecado do ser humano, lá em Gênesis capítulo 3. Infelizmente, o homem, após a sua queda, ele trouxe muitos problemas para si. A gente vê lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus ele vai de encontro ao homem e à mulher, e o que, que eles fazem quando Deus vai atrás deles no jardim? Onde eles estão? Escondidos. Eles estão atrás da árvore. E aí Deus pergunta: Adão, onde estás? E aí ele: por que você está escondido? E Adão fala para ele: Senhor, tivemos medo. Né? A mulher comeu do fruto e deu todo esse problema. E aí então, muitas e muitas vezes, você e eu estamos sofrendo por conta do pecado que foi cometido pelo Adão, né, que foi o primeiro homem ao qual Deus criou. Então, tenham isso em mente. A raiz de todo o sofrimento humano, ele vem lá em Gênesis 3, quando o homem ele desobedece a Deus. Então o pecado ele passa a fazer parte das nossas vidas. O sofrimento ele passa a fazer parte das nossas vidas. E aí a gente tem algumas igrejas, alguns pastores que dizem que quando você está sofrendo é porque você está pecando. Você está em pecado. E é óbvio que dependendo do que você faz, de um pecado que você comete, isso pode sim te trazer muitos sofrimentos. Isso pode te trazer sofrimentos. Mas o sofrimento, seja uma doença, seja uma dificuldade financeira, isso não são, muitas vezes, por conta dos nossos pecados, mas simplesmente porque Deus ele permite que nós soframos para que nós possamos aprender. E aí eu vou para o exemplo clássico. Quem que é o exemplo clássico e maior que a gente tem na Bíblia de alguém que sofreu? Jó. Jesus sofreu também, claro. Muito. Mas eu estou pensando em Jó. Jó, quando a gente começa a ler o livro de Jó, em algum momento tem uma conversa lá entre Deus e Satanás. A gente não sabe onde, mas Deus pergunta para Satanás, onde você está indo? De onde você vem? E aí ele fala, estou andando aí, rodeando a terra, estou passeando por aí. E aí Deus fala o quê? Pergunta o quê para ele? Observaste meu servo Jó, homem justo, reto e que se desvia do mal? E aí Satanás, né, na sua astúcia, mas ele é assim porque ele tem muitos bens. Ele é assim porque ele tem saúde. Ele é assim porque ele tem família. Ele é assim porque não sei o quê. Ele é assim porque é assado. E Deus fala o quê para ele? Para Satanás, ó, pode tirar tudo dele. Tira, só não tira a vida. E aí Satanás vai lá, os filhos de Jó morrem, ele perde os seus bens, e aí Jó continua firme. E aí então, ele tem a sua saúde afetada, mas mesmo assim Jó continua firme. E ali a gente vê que Jó, ele sofre muito. E talvez a gente... Pegando aqui uma, se a gente pegar uma suposição, a gente não sabe quem escreveu o livro de Jó. Muitos dizem que talvez tenha sido o próprio Jó, mas outros vão contra isso. Alguns acreditam que foi outra pessoa que escreveu sobre ele. E lembrando que Jó é um contemporâneo de Abraão, né? Então ele viveu ali na mesma época. Talvez, se não foi Jó que escreveu o livro de Jó, provavelmente ele morreu sem saber muito bem onde começou a história do seu sofrimento. Porque ele estava aqui na Terra. Ele estava vivendo diante de um diálogo entre Deus e Satanás que tudo começou. Então ele não sabia o porquê que ele estava sofrendo. Aí veio os amigos de Jó. O que eles começam a falar? Uns, né? Ah, isso aí é porque você pecou. Isso aí é porque você está andando errado. E aí Deus tem que repreender os amigos de Jó. E aí Jó vai lá e intercede pelos amigos dele para que Deus tenha misericórdia. E no final, Jó, ele entende que todo o seu sofrimento, todas as suas lutas que ele passou naquele momento, foi para que Deus fosse glorificado. E ele falou, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Ou seja, como que Jó conseguiu ver Deus através do seu sofrimento? Foi só no sofrimento de Jó que ele conseguiu enxergar Deus. Embora ele fosse um homem reto, um homem justo e que se desviava do mal, ele ainda não tinha visto a Deus de fato. E ele só viu quando ele sofreu. Quando ele perdeu seus filhos, quando ele perdeu seus bens, quando a sua saúde foi afetada. E ali sim, ele pôde ver o Senhor Deus na vida dele. E quando você vê o final do livro de Jó, Deus ele restaura tudo para Jó, ele tem em dobro lá os seus bois, as suas ovelhas, questão financeira, os filhos, né? Deus dá mais filhos para Jó. Então, ele tem a sua vida ali totalmente mudada também diante disso. Então, o sofrimento, muitas vezes, ele vai vir nas nossas vidas. E pode ser que eu e você não entendamos o porquê desse sofrimento. E talvez você esteja pensando nisso agora. Nossa, por que eu sofro tanto? Por que faz tanto tempo, tantos anos que eu venho sofrendo? E cadê Deus? Onde está Deus diante do meu sofrimento? O que ele está fazendo? Enquanto eu estou chorando lá no meu quarto, enquanto eu estou sozinho, triste, enquanto eu estou com o meu coração angustiado, onde está Deus? O que ele está fazendo diante de tudo isso? Ele não é todo poderoso? Deus não é bom? Ele não é bondoso? Ele não é amoroso? Por que eu sofro tanto, então? Por que eu sofro? E aí a gente está diante de uma história de um homem cego. E desde quando ele era cego? Vocês perceberam no texto? De nascença. Ou seja, nunca viu nada. Nunca viu uma camiseta azul, uma camiseta listrada, uma camiseta vermelha. Nunca. Nunca viu. E aí o texto, a gente vai ver a causa do sofrimento desse homem. Na verdade, não a causa, mas vamos tentar enxergar a causa que os discípulos achavam que aquele homem tinha, né? A causa do sofrimento daquele homem. E os versículos de 1 a 3 diz, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ou seja, Jesus ele vê. Mais uma vez o que a gente viu na semana passada. Jesus, ele vê aqueles que estão sofrendo. E aí eu volto à minha pergunta, onde está Deus quando eu estou sofrendo lá no meu quarto, na minha casa? Ele está te vendo. Deus, ele está te vendo. E Jesus, ele está andando e ele vê aquele homem. E sabe o que é interessante de tudo isso? Porque naquela época, os mendigos, aqueles que tinham problemas físicos, mulheres também envolvidas nisso, eram discriminados pela sociedade. E aí as pessoas passavam, provavelmente, e nem ligavam para aquele homem. E o texto continua e fala que ele era um homem que pedia esmolas. Ou seja, ele era conhecido naquele lugar por pedir esmolas, por estar ali cego. E aí então Jesus, ele passa e ele vê aquele homem. Quantas vezes a gente não está sofrendo e a gente fala com pessoas, fala com fulano, fala com ciclano, mas ninguém consegue ver a nossa tristeza. Porque muitas vezes a gente faz o quê? A gente esconde. A gente está sempre sorrindo, a gente está sempre brincando. A gente não mostra a nossa tristeza muitas vezes. Mas o Senhor vê. Jesus, ele vê a nossa tristeza. E ele viu a dificuldade daquele homem. Só que aí os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Ou seja, por que que ele é cego? Ele pecou? A família dele pecou? Os pais, os avós, para que ele nascesse cego? É a famosa... doença hereditária, é isso? Pecado hereditário, alguma coisa nesse sentido, né? Parece que vai transferindo, sabe? Tipo, ó, o seu pai pecou, então o filho vai nascer com problema. A mãe pecou, então o filho vai nascer com problema. Ou o neto, enfim. Mas Jesus, ele fala, não. O sofrimento desse homem não é por causa dos pais dele, não é porque ele pecou, não é porque ele fez coisa errada, mas ela tem um objetivo. Versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. E aqui é muito interessante esse versículo. Porque aquele homem, ele era um homem cego desde quando mesmo? De nascença. A gente não sabe a idade desse homem. O texto anterior que a gente falou na semana passada, o paralítico, ele estava paralítico há quanto tempo? Há 38 anos. A gente não sabe também quantos anos ele tinha. Mas aqui esse homem, ele é cego de nascença. Ou seja, se o versículo 3 está falando, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus, que ele está assim, então, por que que ele nasceu cego? Por que que ele nasceu cego? Porque Deus quis que ele nascesse cego. Não é? Deus quis que ele nascesse cego. E aí, qual que era o objetivo de Deus querer que aquele homem nascesse cego? Para que a obra de Deus fosse manifestada nele, naquele momento. Ou seja, aquele homem, ele foi criado por Deus. Ele nasceu do jeito que ele nasceu. Para que chegasse um momento, ele tivesse um encontro com Jesus. Jesus transformasse a vida dele. Desse a visão para ele novamente. E agora ele fala, eu louvo a Deus pelo que ele fez em mim. E é o que a gente vai ver daqui a pouco, nos versículos seguintes. Mas o texto continua. Nos versículos 4 e 5, Jesus, ele aparece como a luz deste mundo. E ele fala, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, quem que enviou a Jesus? Quem que enviou a Jesus? Deus enviou a Jesus. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E aqui Jesus está falando literalmente da luz do dia. Tá? Então naquela época os judeus não costumavam trabalhar à noite, então tinham os seus horários ali, mais ou menos das 6 da manhã até as 6 da tarde, né? Que eram as 12 horas ali de trabalho, e depois eles dormiam. Então Jesus está falando, ó, versículo 5, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E ele já tinha falado isso no capítulo 5, se eu não me engano, do Evangelho de João. Ele está falando, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E a gente vai ver na semana que vem alguma coisa também sobre essa questão de luz do mundo, porque Jesus, ele aparece no Evangelho de João como a luz. Capítulo 1 de João, o Evangelho de João, né, o apóstolo diz, ó, vê um homem, né, cujo nome era João, ele está falando de João Batista, o outro João, que veio para que testificasse da luz, mas ele não era a luz. Quem que era a luz que ilumina todo homem? Jesus. Ele é a luz do mundo. Então Jesus está se colocando como a luz do mundo. E aquele homem ele era cego de nascença. Provavelmente, eu não sei exatamente dizer, se alguém souber me fala depois, mas um cego, acho que depende, né, do cego. Tem uns que veem mais branco, outros mais escuro, ou é ver tudo escuro. Como é que é? Tudo escuro? Não tem. Não enxerga. Eu imagino que seja tudo escuro. Então ele não tem luz. Ele está em trevas. Ele não vê nada. Ele não enxerga nada. Ele só ouve e só sente o cheiro, né? Vamos dizer assim. Então Jesus, ele aparece como a luz para aquele homem. O homem que está em trevas, ele agora está diante da luz do mundo. E aí a luz do mundo, de uma forma que, de repente, para nós, pode se parecer um pouco estranha, mas ele dá uma ordem para aquele homem. Versículos 6 e 7. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Que método meio estranho esse, né? Não é meio esquisito? Vai, ó, pega a saliva, faz um pouquinho de terra ali, faz um lodo, passa nos olhos. Não era só encostar? Porque na cura passada que a gente viu do paralítico, o que Jesus falou para ele? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Não era só Jesus falar para ele, ó, levanta, enxerga e vai embora e vê, né? Não era só Jesus fazer isso? Mas não. Ele vem e usa um método diferente, vamos dizer assim. E por que que Jesus faz isso? Para mostrar para aquele cego que primeiro ele teria que dar aquele passo de fé, ele teria que acreditar em Jesus. Imagina, chega um homem para você e fala, passa lodo aí no seu, sei lá, um homem cego, né? Passa o lodo que eu vou fazer aqui, já estou cuspindo aqui na terra, passa nos seus olhos, vai até o tanque lá e lava e depois volta. É estranho. Quando a gente olha no Antigo Testamento, lá a história de Naamã, lembra que chega lá para ele, ó, vai lá e pula no rio 7 vezes. Como assim pular no rio 7 vezes? Para quê? Tem algumas coisas meio esquisitas na Bíblia, não tem? De cura, né? Mas esses são os métodos de Deus. Deus usa esses momentos para ser glorificado. E aqui, de repente, Jesus queria testar a obediência daquele homem. Testar a fé daquele homem. O cego não pediu para ser curado. Ele não ofereceu nada para Jesus. O que teve a iniciativa de todo esse processo? Jesus. Ele viu aquele homem. E ele foi de encontro a ele. E a salvação, ela é pela graça. Ela não são pelos nossos méritos. Jesus não olhou para aquele homem e falou, ó, tenho visto aí que você é muito bonzinho. Então eu vou te curar. Olha, eu vi que você é um rapaz bonito, né, elegante. Então eu vou curar você. Olha, eu vi que você tem muito dinheiro, tem muita grana, então você merece ser curado. Foi isso que Jesus fez? Não, pelo contrário. O homem era um dos mais rejeitados pela sociedade. Estava provavelmente ali sentado no chão. Não enxergava, não tinha perspectiva nenhuma de vida. E aí Jesus vai até ele e ordena. E ele vai. E ele foi. A gente não sabe, né, como é que foi o processo, se alguém ajudou ele até o tanque, se ele foi sozinho lá, né, achando, tentando achar o lugar onde ele tinha que se lavar, mas ele foi. E ele foi, lavou-se. O que aconteceu? Voltou vendo. Ele viu. Imagina a alegria daquele homem em poder ver. Porque lembra? Ele era cego desde quando? E agora ele está vendo. Está vendo pessoas. Está vendo o céu. E esses dias eu vi um vídeo de uma menina, ela não era cega, mas ela tinha dificuldade auditiva, deficiente auditivo. E ela nunca tinha ouvido a voz da mãe. E aí ela ganhou um aparelho, e aí deram lá, colocaram um aparelho nela, nos dois ouvidos, e aí conectaram, ligaram, e a mãe começou a conversar com ela. E ela, primeira vez na vida dela, ela ouve a voz da mãe. E ela começa a chorar. Ela chora muito, porque pela primeira vez na vida dela, ela está ouvindo uma voz. E aqui este homem, pela primeira vez na vida dele, ele está vendo pessoas agora. Ele está vendo coisas. As coisas estão começando a mudar para ele. E aí, nos versículos 13 até os versículos 34, aparecem outras pessoas na nossa história. Aparecem outras pessoas aqui para a gente poder acompanhar. E aí, eu não coloquei os textos... Não, na verdade eu coloquei sim. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei algumas partes só dos textos aí, seguintes, mas só para vocês entenderem, este cego agora não é mais cego. Este cego não é mais cego, foi estranho, né? Este homem agora não é mais cego. Ele agora enxerga. Ele vê. E aí, diante da sua alegria de poder ver pela primeira vez na vida dele, aparecem aqueles que a gente conhece bem no Evangelho de João. Quem são? Os fariseus. De novo, os fariseus aparecem na história. E eles aparecem para se alegrar com aquele que foi curado? Não. Eles aparecem para causar de novo com aquele que foi curado e também com a família daquele que foi curado e também com o Senhor Jesus. Então acompanha comigo alguns trechos que eu separei para a gente ler. Depois você pode ler por completo na sua casa para você poder entender essa história. Então aqui a gente vai ver a incredulidade dos fariseus. Em versículos 13 a 15 diz: levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Opa! Semana passada a gente falou do quê? De sábado. O sábado está complicado, hein? Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Ou seja, foi isso que aconteceu. Ele aplicou o lodo nos meus olhos, eu me lavei e agora eu estou vendo. Então, primeiro os fariseus, eles vêm e ele começa, então, a interrogar aquele homem. E aí, antes disso, a gente precisa entender que o encontro com Cristo, ele muda radicalmente as nossas vidas. Quando a gente tem um encontro real com o Senhor Jesus, coisas mudam no nosso coração, na nossa mente, nos nossos desejos, nos nossos prazeres. Um pastor, né, o Paul Walsh, ele fala, né, que quando a gente encontra com Jesus, é como se o homem tivesse tido um encontro com um caminhão. Imagina você estar lá na marginal, que está mais perto aqui a marginal, né? Você está lá na marginal, e aí você para no meio da avenida e está vindo um caminhão na sua direção e você se joga na frente do caminhão. O que vai acontecer com você? Você vai ficar intacto, igual o Superman, né? O caminhão vai bater em você, vai capotar. É isso que vai acontecer? Não. Você vai ficar feio na foto. Você vai ficar totalmente desfigurado. Você vai ter uma mudança. E com Deus é a mesma coisa. Não que a gente vai ficar desfigurado se encontrar com Deus, não é isso. Mas se você se encontra com Deus, você precisa mudar. Você é transformado. Você não é mais o mesmo. Tem uma mudança na sua vida. O homem, ele passa de cego a enxergar, de mendigo, de desprezado, ele agora vira uma testemunha de Jesus. Versículo 25 nos diz isso. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Por que ele fala isso? Ele está falando, quem me curou foi Jesus. Ele veio, falou para eu passar lá, passou o lodo dos meus olhos, falou para eu ir lá no tanque me lavar. Eu fui eu agora estou vendo. E aí eles falam, você está dando o poder para esse homem pecador? E aí ele fala o quê? Se é pecador, eu não sei. Eu não sei de nada. Agora uma coisa eu sei. Eu era cego. Mas agora estou vendo. Eu vejo. E os fariseus são chatos, né? Porque o homem acabou de estar enxergando agora. Em vez de ele estar curtindo, né? Que ele está enxergando, os caras estão lá no pé dele. Estão causando com aquele homem. Então, os fariseus, eles rejeitam o milagre. E por que que eles rejeitam o milagre de Jesus? Algo tão grandioso e poderoso que está acontecendo. Porque as suas tradições falam mais alto. O legalismo para eles fala muito alto. Num sábado? Ele te curou num sábado? Mas eu era cego de nascença. Você era cego de nascença? Tá bom, mas ele te curou no sábado. Que absurdo curar alguém no sábado. Como é que pode uma coisa dessa? Então os fariseus, eles são sempre legalistas. Eles estão sempre pensando neles, no umbigo deles. E aí Jesus até muitas vezes exorta esses fariseus. Lá em Mateus, se eu não me engano, ou em Lucas, Jesus ele chama os fariseus de sepulcros caiados. Lindos por fora, bonitos, mas por dentro, podres, sujos, imundos. E aí eu queria ler com vocês os versículos 18 a 23, que aí aparecem os pais deste rapaz. De novo, a gente não sabe quanto tempo este homem tinha de idade, né? Se ele era um jovem, se ele era um adulto, mas ele tinha os seus pais ainda. E aí o texto, versículo 18, diz: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Ou seja, não vamos acreditar. Porque lembra no texto que a gente leu anteriormente? Esse aí não era aquele que ficava pedindo esmolas? Não é ele não, pô. Parece com ele, mas não é. Será que é ele? Aí ele fala, não, sou eu mesmo. Só que os fariseus não acreditaram, o versículo 18 está falando. E aí então eles foram até os pais daquele homem. Vamos lá nos pais. Eles vão falar para a gente se de fato ele era cego de nascença. Então vamos lá. E os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? É esse aqui, seu filho? Estamos falando que ele era cego, por que ele está vendo agora? Como? Como que isso é possível? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou que lhe abriu os olhos também não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo, ou seja, se vira com ele. Ele era cego, ele é nosso filho, mas eu não sei quem abriu os olhos dele. A gente não sabe como que isso aconteceu. Então faz o seguinte, resolve com ele aí, ele já tem idade suficiente para poder resolver os problemas dele. Ou seja, os pais estão, abandonaram o rapaz, né? Vê com ele. Ele vai falar dele mesmo. Isso disseram aos seus pais porque estavam com medo dos judeus. Ou seja, eles ficavam com medo, porque os judeus, os fariseus, eles causavam isso nas pessoas. Vocês têm que seguir o que a gente está falando. Porque se vocês não seguirem o que a gente está falando, vocês não vão poder entrar na sinagoga. Deus vai amaldiçoar vocês. Então, sigam o que a gente está falando. E isso é o que muita gente diz por aí. Muitas vozes dizendo por aí, siga o que a gente está falando. O que a nossa denominação está falando. Porque se você não seguir o que a gente está falando, você vai trazer problemas para a sua vida. Você vai sofrer. Você vai ficar doente. Sua família vai ficar doente. Você precisa se adaptar às nossas regras. Aquilo que a gente tem como dogma, né? como regra aqui no nosso espaço. Você tem que obedecer. Se você não obedecer, você estará trazendo sofrimento para você. Versículo 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. pois estes já haviam assentado que, se alguém confessar Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ou seja, ó, tem um Cristo aí pregando um monte de coisa. Quem acreditar nele, quem crê nele, não vai entrar na sinagoga. Esse era o papo que tinha na época. E aí eles estão, né, com medo ali de não poder entrar na sinagoga, ó, se vira com ele, a gente não quer se envolver muito nisso. O versículo de 23, por isso, é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai-o. Ou seja, eles estavam com medo de entrar na sinagoga. E aí a história ela vai continuando, ela vai se desenvolvendo, e a gente tem um encontro de novo entre aquele homem e o Senhor Jesus. E aí no versículos 35 a 38, a gente vê o seguinte. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ou seja, aquele homem, ele foi expulso do templo, da sinagoga. Acho que do templo, se não me engano, acho que foi do templo. E agora, ele tem um encontro de novo com Jesus. E aí, de novo eu, né, falei na semana passada, eu gosto de ficar imaginando as coisas. Para tentar, né, entender. Não acrescentar no texto, tá? Só. E aí, no momento em que Jesus, ele cura aquele homem, a gente não sabe, né, porque Jesus passou o lodo e falou, ó, vai até o tanque. A gente não sabe se Jesus ficou lá esperando ele voltar, o texto não diz isso. Mas o fato é que ele reencontra Jesus agora. E talvez pela primeira vez, porque lembra, ele não sabe quem é Jesus. Ele falou, não sei quem é este homem. Se é pecador, eu não sei. Mas eu era cego e agora eu vejo. E aí Jesus encontra ele e diz, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia, para que nele creia? Ou seja, ele não sabe ainda quem é Jesus. E Jesus lhe disse, já o tens visto? Olha que interessante isso aqui. Olha o poder que a Bíblia tem, que a palavra de Deus tem para nós. Jesus disse para ele, já o tens visto? E é o que fala contigo. Ou seja, aquele homem ele era cego desde quando? Mas agora já o tens visto. Jesus está falando para ele, ó, você agora me vê. Você está me vendo agora. E é eu que estou falando contigo. Sou eu o Filho do Homem. Eu sou aquele que fui enviado por Deus. Então afirmou ele, creio, Senhor. E o adorou. Creio, Senhor. E o adorou. E a pergunta para nós, nesse momento aqui é, você crê no Filho do Homem? Você crê em Jesus? Mesmo diante das suas lutas diárias, mesmo diante do seu sofrimento, que pode estar durando aí anos, mesmo diante das lutas mais difíceis que você já tenha passado na sua vida, você crê nesse Filho do Homem? Aquele homem, ele creu em Jesus. E aqui, para mim, é espetacular, porque o milagre, ele não foi só físico. Não foi só receber de volta a visão. Não. Jesus curou o principal, que é o quê? Coração. A cegueira espiritual dele foi curada. A cegueira espiritual dele foi curada. E a narrativa de toda essa história, ela termina com Jesus se revelando àquele homem. Então a cura dos olhos, a restauração da visão daquele homem, foi só um caminho para que Jesus pudesse, de fato, entrar no coração daquele homem e falar, ó, creia em mim. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou Jesus. Fui eu quem te curei. Eu tenho poder para realizar cura na sua vida. E talvez, a gente falou isso na semana passada, a pergunta que Jesus fez para aquele paralítico lá no tanque de Betesda, quer ser curado? Lembra dessa pergunta que Jesus fez para ele? E talvez você possa responder essa pergunta, né? Senhor, sim, eu quero ser curado. Mas a questão é, o Senhor já curou o seu coração espiritualmente? Você já recebeu essa cura espiritual vinda do céu? Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Todos pecaram. Todos estão distantes da glória de Deus. Por si mesmo, ninguém consegue se chegar até Deus. Aquele homem cego não conseguia se chegar até Deus. Se Jesus não o visse e fosse até ele e falasse, ó, vai lavar os seus olhos lá no tanque. Se Jesus não tivesse feito isso, jamais aquele homem estaria aqui agora, tendo esse reencontro com Jesus e falado, creio que tu és o Senhor. Jamais isso teria acontecido. Se Jesus não tivesse ido até o tanque de Betesda lá, com aquele paralítico, jamais ele conseguiria ter um encontro com Jesus. Se Jesus não chegasse até mim e até você, jamais nós teríamos conseguido nos achegar até Deus. Porque Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Portanto, vá e dê fruto. Essa é a ordem de Jesus para mim e para você. Não fomos nós que encontramos a Deus, mas Deus nos viu na nossa infinita misericórdia, na nossa infinita, nosso infinito desprezo, na nossa falência espiritual. E Efésios 2:1 diz isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Com quem? Juntamente com Cristo. Esse é o nosso Deus. Um Deus que nos restaura, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Deus pode te curar fisicamente. Você crê nisso? Deus pode. Ele é todo poderoso. Ele pode tudo. Mas, principalmente, Ele deseja curar o meu e o seu coração. E aí, para finalizar, a gente vê o final do texto, dos versículos 39 a 41, a gente vê o juízo espiritual. E aí Jesus diz, prosseguiu, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns entre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus gosta também, né? Daquela... Né? Só pra... Sabe quando você, né? A pessoa vem falar uma coisa pra você, você dá aquela... Só pra, né? Jesus com os fariseus era assim. Então Jesus está falando, ó, eu vim a este mundo a fim de trazer juízo para este mundo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, aqueles que creem em mim, que não veem, que são miseráveis, que são rejeitados, mas que creem no Filho, esses vão ver. Mas aqueles que já veem, que são superiores, que são sábios, que são poderosos, que são isso, que são aquilo. Não, eles não vão ver. Eles vão se tornar cegos espiritualmente. Acaso também nós somos cegos? Os fariseus perguntaram. E Jesus responde, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos... Subsiste o vosso pecado, ou seja, vocês veem? Beleza. É isso. Vocês estão no caminho certo, porém, errado. Jesus ele veio para aqueles que são humildes de coração, aqueles que se olham e falam, nossa, de fato eu sou indigno, eu não mereço nada. A única coisa que eu mereço é a morte, é o inferno. Mas Deus, com a sua infinita graça, com tanto amor que nos amou, enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Você é cego? Espiritualmente? Se sim, Jesus deseja te curar. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer mudar a sua vida. E talvez nós sejamos cegos para muitas coisas, para muitos pecados, para muitos problemas que a gente tem causado nas nossas vidas. Nós mesmos temos causado nas nossas vidas. Mas Deus, Ele deseja transformar o nosso coração. Só um momento. Aqui nesse texto a gente tem algumas aplicações para aparecer na tela para vocês. Algumas coisas para a gente poder refletir diante de tudo que a gente falou hoje. Então, em primeiro lugar, Deus transforma sofrimento em propósito. Você está sofrendo? De novo a pergunta. Você tem sofrido na sua vida? Você já se perguntou o porquê de tudo isso? Talvez tudo isso seja propósito de Deus na sua vida. O texto começa com a pergunta: quem pecou? Quem pecou para que esse homem pudesse ficar desse jeito? Jesus, ele rejeita essa ideia de que todo pecado acontece por conta, todo sofrimento acontece por causa de um pecado pessoal. Mas ele fala que todo sofrimento, muitos sofrimentos, eles acontecem para que a glória de Deus fosse manifesta. Então, em vez de buscarmos culpados para nossas dores, devemos buscar o propósito de Deus nelas, confiando que Ele pode transformar provas, problemas, provações em testemunho. Já aconteceu isso na sua vida? Você passou por um problema muitas vezes, sofreu, mas aí Deus te deu a oportunidade de olhar para aquele sofrimento e falar: nossa, foi bom para mim. Me fez crescer, me fez amadurecer. Então tudo isso, muitos sofrimentos para nós, depois de a gente passar por eles, traz para Deus um belo testemunho, para as pessoas. Foi o que aconteceu com Jó. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Eu sei que é real. Então, muitos dos nossos sofrimentos, eles são para que a glória de Deus seja manifestada nas nossas vidas. Então, bem-aventurados, felizes, o passardes por várias provações. É o que Tiago diz na sua carta. E aí você pode se perguntar, você pode, né, falar para Tiago: Tiago, você está maluco? Bem-aventurado, feliz, eu passar por várias provações? Que absurdo é esse? E o texto continua: porque se vocês forem aprovados, receberão uma recompensa. Ou seja, não com essas palavras, né? Mas é o sentido do texto. Muitas provações são necessárias nas nossas vidas para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Porque Deus disciplina a quem odeia. É isso que o versículo diz? Deus disciplina a quem? A quem ama. Um pai, quando disciplina o filho, é porque ele odeia o filho? Ou ele quer o bem do filho? Porque ele quer o bem. Com Deus é assim. Muitas coisas acontecem por conta disso. A salvação, ela é pela graça e não pelos nossos méritos. O cego, ele não pediu para ser curado, não ofereceu nada para Jesus: ó, Jesus, me dá, estou aqui, ó, com uma porção de ouro, Torres, pega ela aí e me cura. A iniciativa foi de quem? Jesus. Jesus viu aquele homem. A nossa salvação também é obra de Deus do começo ao fim. Não merecemos nem conquistamos, apenas recebemos pela fé. Isso nos faz humildes e agradecidos. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. O encontro com Cristo muda radicalmente as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quem encontra Jesus não permanece igual. O Evangelho nos liberta, nos transforma, nos envia para testemunhar, mesmo diante de tanta oposição, como aquele homem viveu. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele me curou. Foi este homem, este Jesus. Muitas vezes, quando a gente for compartilhar a palavra de Deus, a gente pode sofrer por conta disso. Contudo, somos chamados a permanecer fiéis e a falar com ousadia o que Cristo fez nas nossas vidas. Lembra quando João e Pedro foram questionados? Parem de pregar o Evangelho. Parem de pregar isso aí que vocês estão falando, senão vocês vão ser presos. O que eles responderam? Não com essas palavras que eu vou falar agora, tá? Não estou nem aí. O mais importante é obedecer a quem? A vocês ou a Deus? Eu vou obedecer a Deus. Vou continuar pregando o Evangelho. Eles continuaram. Foram presos, mas continuaram. E por fim, o milagre não é físico somente, mas ele também aconteceu de forma espiritual. Então, nós precisamos valorizar mais a obra espiritual de Jesus, o perdão dos pecados e a visão de fé, ou da fé. A maior cura é conhecer Jesus como Senhor e adorá-lo. Talvez você tenha algo que você precisa ser curado na sua vida, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, psicologicamente. E a pergunta de Jesus para você é: queres ser curado? Você quer ser curado de tudo isso? E talvez a sua resposta seja sim. Mas a minha pergunta para você, diante da sua resposta, é: será que Deus deseja que você seja curado? Ou será que Ele quer que você glorifique a Ele, sendo curado ou não, diante da sua dificuldade, diante da sua enfermidade, diante das lutas do seu coração? Então, eu finalizo dizendo que nem todo sofrimento é por conta de erros nossos. Talvez, pode acontecer sim, mas muitos dos nossos sofrimentos, ele vem para que Deus seja manifesto, para que Deus seja glorificado, para que isso gere um testemunho e as pessoas vejam as nossas vidas e falem: nossa, olha o que Deus fez na vida da Bárbara. Olha o que Deus fez na vida da Cida, olha o que Deus fez na vida da Marilena. Que bênção! Deus é todo-poderoso para nos curar. Então, viva o seu sofrimento para a glória de Deus. Aproveite esse momento de sofrimento para crescer espiritualmente, para amadurecer, para conhecer mais de Deus. E que Deus possa te ajudar. E se Ele quiser, Ele possa te curar também diante de todo o seu sofrimento. Amém? Abaixe sua cabeça, a gente vai orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra, ela é verdadeira. A tua palavra, ela transforma as nossas vidas. E rogamos a ti, Pai, porque muitas vezes nós sofremos, muitas vezes temos dificuldades nas nossas vidas, passamos por lutas espirituais, emocionais, físicas, mas nós cremos de que diante de tudo isso, o Senhor é soberano e o Senhor deseja ser glorificado, Pai, mesmo diante dos nossos sofrimentos. Então que o nosso coração, Pai, esteja ciente de tudo isso, que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, que a gente busque ao Senhor, que a gente busque se parecer mais com Jesus, que a gente tenha o nosso coração transformado, nós tenhamos o nosso coração mais maduro e diante de umas de situações tão difíceis nas nossas vidas. Então que o Senhor possa nos fortalecer, nos ajude a confiar em Ti, Pai, mesmo diante das situações mais difíceis das nossas vidas. E que o Senhor seja exaltado em nós, assim como o Senhor foi na vida deste homem, que era um cego de nascença, mas que viu não só pessoas, não só a natureza, mas viu o Senhor Jesus diante dele, dando a ele salvação, não só física, mas também salvação espiritual. Então nós rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que é todo-poderoso. Amém.